Muito bem. Vamos dar então início à audiência da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, no âmbito da realização de missões internacionais com o objetivo de oferecer aos seus associados e à sociedade civil organizada experiências formativas e institucionais de alto nível. Eu começo por agradecer a vossa presença aqui na nossa comissão. Esta é a comissão, é a 13ª Comissão da Assembleia da República, a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Portanto, estão representados todos os grupos parlamentares nesta comissão. O que nós, neste âmbito, nestas audiências, nós, o nosso funcionamento, nós temos umas grelhas de tempo, que serão, de certa forma, ainda indicativas, mas que normalmente seguimos, e que começa por uma intervenção vossa de até 8 minutos, e depois eu darei a palavra a todos os grupos parlamentares que terão até 3 minutos para fazer as considerações e eventuais questões que necessitem, e depois, no final, têm novamente a palavra para finalizar a audiência de mais 8 minutos, e por isso é mais ou menos este o funcionamento das nossas audiências em comissão. E por isso tenho a palavra, não sei qual de vocês quer começar, mas...
Boa tarde, então eu sou...
Para se orientar sobre o tempo, ele vai sendo...
Ok. Ali. Eu sou presidente da União dos Vereadores do Brasil. Eu sou presidente da União dos Vereadores do Brasil, meu nome é Gilson Conzatti. Eu sou... A União dos Vereadores do Brasil, ela é uma entidade que congrega todos os vereadores e vereadoras do país, todo o Parlamento Municipal Brasileiro, que nós temos 5.569 municípios, então cada município tem uma Câmara de Vereadores, que é o papel do Legislativo no Brasil. Nós temos as prefeituras, que é um prefeito e vice, que é o poder executivo, e as câmaras de vereadores no âmbito de cada município brasileiro, no mínimo 9 vereadores em cada município, independente do tamanho, o mínimo é 9, e o máximo é 55. Nós atuamos de forma em que buscamos sempre a aproximação dos homens e mulheres do parlamento para entregar melhores resultados para a sua sociedade. Nós capacitamos os vereadores, apoiamos em ações, tanto nas assembleias legislativas, no Brasil existem 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, a capital federal, e em cada estado da federação, nós temos uma assembleia legislativa que é no âmbito do Estado. E cada Estado tem um governador e um vice-governador. E no país nós temos o Congresso Nacional com a Câmara Federal e com o Senado Federal, e o Presidente da República e o Vice-Presidente da República são eleitos. Enfim, então, o Parlamento, que aqui em Portugal... A Câmara Municipal é a prefeitura nossa lá no Brasil, e aqui a Assembleia Municipal, é isso? Não, Assembleia Municipal aqui é correspondente às nossas câmaras de vereadores, legislativa. Então, nós somos a maior entidade, que é a maior representação da América Latina do Parlamento Municipal Brasileiro. Da América, do Parlamento Municipal. E buscamos o quê? É defender ações da nossa sociedade, da nossa entidade, tanto nas assembleias legislativas como lá no Parlamento Federal. Nosso Parlamento Federal tem 531 deputados federais e 81 senadores. Nós fizemos algumas ações a nível de Brasil, para fortalecer, então, esse parlamento, para as pessoas entenderem, nós vamos às escolas, conversamos com alunos, mas nós buscamos dentro do Congresso Nacional, questões que impactam na vida do cidadão, porque nós sempre colocamos que as pessoas vivem nas cidades, né? E nessas cidades é que nós temos que dar o retorno para elas. Então, tem questões como no Brasil hoje está se falando em reforma tributária recém-aprovada, que vai impactar muito na vida das pessoas, e também municípios vão perder muita arrecadação, principalmente municípios produtores agrícolas vão perder muito, e vai se criou nesse novo projeto um conselho nacional, se eu não me engano, são 11 pessoas que vão definir quanto vai para cada município o recurso, que até então existe o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que cada município tem a sua parte do imposto e mais o imposto municipal e o estadual. Vai cair tudo, vai ser reduzidos os impostos e nós vamos, mais uma vez, concentrar, porque no Brasil nós temos uma concentração muito forte dos recursos em Brasília. O recurso arrecada no município vai para a capital federal, vai para Brasília, depois volta. Como que volta os recursos? Eu não sei se vocês têm aqui, mas através também das emendas impositivas dos deputados. Cada parlamentar tem um valor, se eu não me engano, é 30 milhões por ano para distribuir, eu não sei quanto está, mais ou menos uns 30, 38 milhões. Cada deputado federal, cada senador, ele vai repassar ao município. Aí ele vai entender para quem ele é o município A que vai receber, ele vai lá dar 1 milhão. Para o outro, esse aqui eu não fiz votos, eu não vou dar nada. Para o terceiro, quem sabe, eu vou dar 100 mil. Então, depende do deputado de dar o valor que entender para cada município através das emendas impositivas. Também existe no Brasil as emendas de bancada, onde cada bancada, cada representação política, tem um valor para o Estado. No caso do meu estado, Rio Grande do Sul, existem dos 513 deputados federais, nós temos 31 deputados no Rio Grande do Sul. Então, a bancada se reúne e destina o recurso para alguns municípios ou para o governo do estado. Diferente daqui, porque eu creio que não temos as emendas impositivas aqui. Então, nós criamos algumas campanhas, por exemplo, como entidade, campanhas nacionais, os homens no combate à violência à mulher. Trouxe uma amostra que nós fizemos, porque nós entendemos que a violência contra a mulher, por exemplo, e o feminicídio está aumentando muito. E nós entendemos, como entidade, que somente mulher falar para as mulheres não está mais dando resultado. Então, nós estamos propondo nesse material, que depois eu vou deixar com vocês, que se mudem, inclusive, as procuradorias das mulheres nas câmaras municipais. Existem nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, a Procuradoria da Mulher. Nós estamos criando a Procuradoria da Defesa da Mulher. Por quê? Porque aí vai dar condição dos homens participar. Parlamento, que não existe mulher participando, aí os homens podem criar essa procuradoria, defender as políticas públicas para as mulheres e nós trabalharmos com os homens e mulheres do parlamento municipal, que têm esse papel fundamental de formadores de opinião para diminuir, por exemplo, essa situação aí. Nós defendemos ações como mais recursos aos municípios, nós buscamos cada vez mais essa integração entre homens e mulheres do parlamento, entre o parlamento municipal, o estadual e o federal, para nós entregarmos melhores resultados para a sociedade. Então, considerando o meu tempo, quero agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa pelo atraso, né? E nós ficamos aí na frente uns 10 minutos para conseguir entrar, e o nosso pessoal nem chegou todo mundo ainda, mas muito obrigado pelo acolhimento e pela recepção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou passar, então, agora aos grupos parlamentares para poderem, também, cada grupo parlamentar poder fazer a sua intervenção ou, eventualmente, colocar questões e depois, no final, têm novamente a palavra para o encerramento. Senhora deputada Olga Freire, do Partido Social Democrata, tem a palavra. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da UVB, gostava, antes de mais, apresentar os meus cumprimentos de uma forma geral a todos os presentes e de uma forma especial ao Presidente da UBV e, ainda que não estando aqui, também ao Presidente da Abrigo. A relação entre Portugal e o Brasil é feita de história, de cultura, de língua comum, mas também de diálogo institucional e de aprendizagens recíprocas. Por isso, esta audiência constitui uma oportunidade relevante para partilharmos experiências, conhecermos diferentes modelos de organização do poder público e refletirmos sobre desafios que, apesar das especificidades de cada país, são muitas vezes comuns. No âmbito desta comissão que acompanha matérias relacionadas com a reforma do Estado e do poder local, há temas que assumem particular relevância: a proximidade entre eleitos e cidadãos, a organização do poder local, a participação cívica, a transparência nas relações institucionais, a modernização administrativa e o reforço na confiança das instituições democráticas. O poder local é, em Portugal, tal como no Brasil, uma dimensão essencial da democracia. É muitas vezes no plano municipal que os cidadãos sentem, de forma imediata, a presença ou a ausência do Estado. É também neste plano que se constroem muitas respostas concretas aos problemas do cotidiano, desde os serviços públicos à coesão territorial, da participação cidadã ao desenvolvimento económico. Por isso, gostaríamos de ouvir a vossa experiência, perceber os principais desafios que enfrentam no Brasil, conhecer boas práticas que possam ser partilhadas e identificar áreas em que Portugal e o Brasil possam continuar a aprofundar o diálogo institucional, especialmente no domínio do poder local, da transparência pública e da participação democrática. E por isso quero deixar aqui algumas questões. Na experiência brasileira, quais são as principais dificuldades na articulação entre o poder local, os Estados Federados e o poder federal? Em Portugal, o poder democrático é frequentemente apontado como uma das grandes conquistas do regime democrático. Como avaliam, a partir da vossa experiência, o papel do poder local na preservação da confiança dos cidadãos nas instituições? Que instrumentos de participação popular têm tido maior impacto no Brasil ao nível municipal? E ainda, no contexto atual, marcado por uma maior exigência pública, desinformação e afastamento de muitos cidadãos na vida política, que medidas consideram essenciais para aproximar os cidadãos das instituições representativas? Para terminar, gostaria de agradecer a presença da delegação brasileira nesta comissão, bem como os contributos deixados nesta audiência. Da nossa parte, fica à disponibilidade para continuar a acompanhar estes temas e para valorizar espaços de cooperação que permitam reforçar a qualidade da democracia, a eficiência da gestão pública e a confiança dos cidadãos nos seus representantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Dispõe da palavra, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação brasileira que aqui está presente. Saudar-vos em nome do Partido Chega a visita a este belo país que é Portugal, com esta ligação histórica que temos com o Brasil e, na realidade, toda esta organização e orgânica que, inclusive, a nível legislativo, acaba por até aqui existir um cordão umbilical entre Portugal e o Brasil, com toda a influência que os portugueses tiveram na construção da forma como, a nível de organização administrativa, o próprio... Vou tentar falar um pouco mais lento, que estou a ver a vossa cara de quem não está a entender. Além de vós, nós vimos a Gabriela e outras novelas, vocês não a viram, e, portanto, não viram as novelas portuguesas e, portanto, não conseguem acompanhar tão, apesar de falarmos a mesma língua. E esta língua une-nos, obviamente, e temos uma história em paralelo e, como referi, quer na questão da Constituição, quer na questão da organização administrativa, existe, de facto, muita ligação ao Brasil, a questão dos municípios, que têm outros nomes, poderão ter outros nomes, mas a nível de organização tem uma gênese muito idêntica. Até porque, falemos sincero, não é? Portugal deixou muita coisa boa no Brasil, construiu cidades, construiu universidades, deixou a língua, deixou a cultura, deixou a tradição em tanta coisa e por isso continua a existir questões que para nós são importantes. Certamente será até mais aquilo que nos une do que eventualmente nos separa. Ao longo dos tempos, a forma como a jurisdição foi feita e a jurisprudência foi atuando, criou alguma separação naquilo que é o direito e a forma como estamos organizados e, portanto, hoje em dia têm algumas metodologias de trabalho, também dado à dimensão e à área geográfica do país que é diferente. Nós temos uma forma muito peculiar de nos organizarmos que já é secular, tem bastantes raízes na tradição e na importância, como referiu a minha colega do Partido Social Democrata, a importância do poder local como sendo uma porta de entrada e uma garantia de contacto com a população, seja através das juntas de freguesia, seja através das câmaras municipais. Não estamos divididos por estados, não estamos divididos por regiões e, portanto, Portugal tem uma forma de organização que, através da descentralização de competências, outras áreas através da desconcentração de competências e outra através da delegação de competências, o Governo Central acaba por colocar nas autarquias locais as competências que são necessárias. Existe muito pouca prática em Portugal, e referimos isso há pouco, muito pouca prática em Portugal da prática da diplomacia parlamentar. Não é normal e muito usual a relação entre o Parlamento com outros parlamentos homólogos, pelo menos para além da cortesia, não existe trabalho muito afincado para poder ser desenvolvido. De qualquer forma, enquanto legisladores, e certamente com o interesse que todos os partidos têm, não só em relação à maior comunidade que existe em Portugal de imigrantes, que é a brasileira, mas também à nossa diáspora no Brasil, que tem muita, muita importância, e portanto todos os portugueses já com muitos anos e com uma ligação muito forte, para nós é muito importante entender também, até para acompanharmos a vida dos nossos concidadãos que vivem em terras de Veracruz, que sejam acompanhados por nós de forma a podermos também, a nível do trabalho legislativo que aqui fazemos, poder garantir que também estamos aqui para salvaguardar os interesses de todos os portugueses e, portanto, para nós é muito importante entender a vossa mecânica organizativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lima, do Partido Socialista. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a vossa presença, dar-vos as boas-vindas por estarem aqui hoje na Assembleia da República Portuguesa e saudar toda a vossa delegação. Como aqui, aliás, já foi dito, Portugal e o Brasil têm uma relação histórica, seja ela no ponto de vista cultural, humana, que é absolutamente única. Mas aquilo que eu acho que verdadeiramente hoje nos traz aqui é falarmos também daquilo que é o nosso futuro. O futuro no ponto de vista da troca de ideias, de sugestões do que é o poder local. Há pouco ouvia-vos e eu, que, para além de ser deputado da Assembleia da República, sou também autarca de uma freguesia. Também faço parte do poder local. E quando há pouco aqui foi apresentado as medidas que estavam a ser implementadas, que iria retirar aquilo que são verbas ao poder local, fez-me algo lembrar uma coisa que nós aqui defendemos muito, todos os partidos, sem exceção, que é a autonomia do poder local, que aliás está mesmo na nossa Constituição. Isso é absolutamente crucial, desde logo, para haver previsibilidade no trabalho que é realizado. Todos sabemos que o poder local é a primeira porta onde o cidadão bate. É, aliás, como aqui também já foi dito, onde se consegue criar confiança em relação às instituições. Se hoje temos ainda muitas pessoas da nossa sociedade, uma percentagem muito grande da nossa sociedade que confia nas instituições públicas, deve-se em muito ao trabalho do poder local, sejam as freguesias, sejam os municípios, e por isso ser crucial esta nossa troca de ideias, já agora para vos poderem levar para o Brasil aquilo que é uma luta que acho que deveriam defender, que é a autonomia do poder local, para haver previsibilidade. E essa previsibilidade vem de todos os níveis, desde logo da parte financeira, desde logo daquilo que é o financiamento das autarquias locais. No entanto, já foi aqui, aliás, eu partilho muito daquilo que foi dito aqui pelos meus colegas, mas como tenho dito, as autarquias, nós temos uma realidade diferente no ponto de vista da organização, mas em suma vamos todos, quer dizer, o efeito do poder local e o objetivo essencial é sempre o mesmo, é trabalhar para as nossas comunidades, é resolver aquilo que são problemas do dia-a-dia. Eu deixo algumas perguntas que seriam interessantes, desde logo aquilo que são as responsabilidades das prefeituras, isto é, quais são as responsabilidades que entendem que poderiam transitar ou ser delegadas, transferidas de outros poderes mais estaduais, regionais, para aquilo que é hoje as vossas prefeituras, aquilo que são os vossos, o vosso poder local. Por outro lado, que objetivos tem esta vossa delegação, já percebi que estão aqui várias instituições, mas nos mais variados níveis, o que é que aqui podemos encontrar em comum? Encontrar em comum, o que é que eu quero dizer? Há um objetivo que parece-me que é comum, que é o poder local. E cada um, aliás, fez aqui a apresentação de um dos projetos, mas a ideia era tentar perceber se há uma intenção de vocês próprios, da vossa delegação, dessas vossas instituições, poderem ser parte ativa naquilo que são propostas de reformas para o poder local. E o que é que, da nossa parte, nós poderíamos beber daquilo do bem, do bom que vocês fazem ao nível do poder local, que nós aqui eventualmente possamos não ter, e também e vice-versa, aquilo que vocês veem na nossa organização que poderia fazer sentido para a vossa dinâmica local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimento a delegação aqui presente. Dizer que estou cá no Parlamento há pouco tempo, ainda não fez um ano, faz um ano no próximo mês de junho. Fui autarca, presidente do município durante 12 anos, e confesso que aquilo que me identifica mais enquanto agente público ou político são as autarquias. É o contacto. Privilegiei muito o contacto direto com as populações, dei a minha presença nesta comissão do poder local, porque acima de tudo é no poder local em que eu me identifico. Embora o poder legislativo, a Assembleia da República, embora tivesse uma expectativa um pouco diferente, confesso que estou a gostar, acima de tudo pela a responsabilidade que cada deputado tem, principalmente no trabalho que é executado nas comissões especializadas, independentemente das ideologias políticas, há um trabalho sério, responsável, que é desenvolvido, mas acima de tudo aquilo que mais valoriza é o poder local. Porque há um contacto direto, há uma decisão que é tomada e essa decisão nós vemos logo no imediato um benefício que essa decisão representa para a população. Por isso saúdo a vossa associação e deixava aqui uma questão muito, muito pessoal e que deixa-me aqui também alguma curiosidade, que é saber se considerem que existe hoje nos parlamentos e nas administrações públicas locais uma valorização suficiente do papel das instituições enquanto instrumento legítimo de aproximação dos cidadãos. Portanto, eu falo nisto porque na realidade local, e não fiz referência, mas fui eleito pelo Círculo Eleitoral da Ilha da Madeira, por um partido jovem, os Juntos pelo Povo. Embora a nossa Constituição não permita partidos regionais, mas o nosso berço, o nosso coração está na Ilha da Madeira. Portanto, pela primeira vez na história de Portugal, a Madeira tem um deputado genuíno, legítimo, de um partido que tem o seu berço não em Portugal continental, mas na Ilha da Madeira. Por isso, a minha voz aqui, para mim, em Portugal, em particular, tem uma relevância muito, muito forte, porque, acima de tudo, quero transmitir ao poder central, ao centralismo continental, a importância das regiões autónomas. Portanto, tem sido esse papel. Mas, portanto, voltando, e para terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, era saber se existe essa valorização, é suficiente do papel das instituições na aproximação com os cidadãos e que desafios, na vossa opinião, continuam por ultrapassar, principalmente ao nível do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tenho novamente a palavra à entidade para terminar e para responder às questões que foram formuladas.
Primeiro, boa tarde a todos, satisfação, agradecer aqui também essa oportunidade.
tem uma questão que, para nós, da entidade, da Abrigue, da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, é fundamental, e que Portugal teve um avanço significativo na Assembleia da República recentemente, que é a promulgação da Lei do Lobby, que foi realizada em janeiro deste ano, né, a qual tem muitos desdobramentos importantes. No Brasil, a gente já trabalha com a possibilidade dessa regulamentação da atividade desde 1985, né, já com várias etapas legislativas, e hoje, a partir de um projeto de lei que começou em 2007, na nossa Câmara dos Deputados, isso foi aprovado, foi para o Senado Federal, lá o nosso sistema bicameral, né, precisa da aprovação das duas casas, está em processo de tramitação e, obviamente, nós viemos aqui e temos muito interesse em estreitar o diálogo maior, não obviamente hoje, né, nesse rápido e oportuno espaço que vocês nos premiaram, mas entender os principais elementos da lei do lobby, que é uma lei, a lei portuguesa é uma lei muito positiva, avaliada por vários dos nossos juristas e nossos apreciadores e desenvolvedores, né, desse processo de relação com o legislativo brasileiro, e que traz bons frutos para uma boa relação entre o público e o privado, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado, né, e do país, e também para a defesa de interesses da sociedade de uma forma geral, né, desde aqueles pequenos grupos mais ligados a questões sociais, como também grandes grupos econômicos ou, né, de grande mobilização e temas internacionais. Então, só queria deixar registrado aqui a importância desse diálogo, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais e aí talvez avançar nesse conhecimento especificamente, né? E aí queria passar a palavra novamente ao Gilson, que vai poder responder melhor as questões legislativas, e depois ao nosso presidente Jean. Gilson, então, pediria você deixar um minutinho para o Jean depois. Tá bom, obrigado.
Bem tranquilo. Sendo bem direto nas questões aqui, na experiência brasileira, quais as principais dificuldades na articulação entre poder local, estados, federados e o poder federal? É o pacto federativo. Nós acreditamos que, no Brasil, foi feita as reformas, vai ser feita uma reforma administrativa a nível nacional também, que vai impactar. Mas volto para a reforma tributária, por exemplo, que tirou do poder local, está tirando do poder local recursos. E sem recursos vai ficar dependendo sempre do governo federal. E aí, como é que eu vou dizer, qualquer grande obra, qualquer ação, dentro do município, dentro de uma região, nós vamos depender sempre do poder central. Então, primeira coisa, seria um pacto federativo. Dar mais autonomia, não só no papel, mas financeira para os municípios, porque nós defendemos o municipalismo. O que quer defender o municipalismo? É mais recursos e mais autonomia de verdade, porque a nossa Constituição dá autonomia aos nossos municípios, só não dá recursos. Tem muitos projetos que tem a Capital Federal Brasília, é aprovado que o município tem que executar e tem essa obrigação, o município só não tem o recurso. Então, nós brigamos muito pelo CIPACTO Federativo para melhorar a autonomia dos municípios. Como avalia a experiência brasileira do papel do poder local na preservação da confiança aos cidadãos? O papel do poder local, ele é fundamental, é o que preserva essa cidadania, porque, infelizmente, em Brasília não é exemplo. Eu sempre digo, a política ela tem que começar a ser mudada pelos políticos, e é na base dos municípios que nós temos que mudar a política. Eu não posso esperar nada de Brasília para mudar a política, que vai piorar cada vez mais. Com todo o respeito que eu tenho ao meu parlamento federal lá, mas não é exemplo. O Brasil hoje está muito dividido nos extremos. é extrema esquerda e extrema direita ao centro, não está mais tendo voz. E está ficando muito difícil isso, porque as pessoas muitas vezes estão se dando conta, o cidadão se dá conta, que essa briga muitas vezes divide famílias, mas que o parlamentar ele está muito mais para fazer uma boa live, lacrar na internet, do que melhorar a vida do cidadão. Tanto que nós estamos passando por um momento não muito bom no nosso país. Então, nesse sentido, eu vejo que, para fortalecer a confiança, através da base que é dos municípios, do político local, que vai dar essa questão para melhorar a política. Também foi me colocado aqui a participação popular. Nós temos, no Parlamento Municipal, nós agimos muito através das audiências públicas, ouvindo a população, chamando para discutir os problemas da cidade, que passa pela Câmara de Vereadores. O orçamento participativo, a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que ter as audiências públicas, os próprios orçamentos municipais são... Sim, mas os conselhos municipais são dos executivos, sim. Mas nós temos os conselhos municipais também para dar orientação ao executivo, mas na Câmara, no papel do legislativo, são as audiências, são os orçamentos, as audiências de orçamento, para colher informações da nossa população. E o afastamento marcado por maior exigência, por desinformação. Muitas vezes, o cidadão, não que nós não sejamos aqui, todos são de bens, mas poderia ter muito mais. E as pessoas saem ou se afastam da política, principalmente hoje, por causa da internet. Tu coloca o teu nome à disposição, o que acontece? Já te arranjam todos os defeitos do mundo, nem quando não se tem. Tu vai para uma sessão da Câmara, faz um comentário lá, a rede social ela não te dá aplauso, mas ela te bota para baixo. E mesmo que nós estamos mudando a vida das pessoas através dos nossos votos, das nossas ações, mas isso não chama atenção, parece, da população. Mas nós precisamos, e eu digo sempre, a base da democracia é o poder local. Se nós não trabalharmos no poder local, essa participação popular, dar condições, transparência para as pessoas, transparência nos gastos públicos, transparência nos nossos votos, nas nossas ações, cada vez vai ficar pior. Mas nós temos fé e nós acreditamos que o parlamento ainda é um local democrático que tem que trazer as pessoas de bem, porque nós temos que passar uma ideia para as pessoas. Se eu sou de bem não fazer parte da política, quem sabe um pior que eu vai fazer parte da política. Então, nós temos que incentivar as pessoas a participarem da política, principalmente as mulheres, meu presidente. Eu acho que aqui, deixa eu ver... sim, autonomia do poder local, eu já falei do pacto federativo, de uma reforma administrativa... aproximar as pessoas da política, acho que é fundamental para nós termos políticas públicas que realmente deem o retorno tão esperado que a sociedade espera de nós.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos. Desculpa o imprevisto. Eu não imaginava que nós teríamos problemas no trânsito aqui, como temos em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, fomos realmente surpreendidos. Então, mil perdões, não é educado, eu sou de uma família de origem portuguesa e alemã, então, meu pai estivesse aqui, minha mãe puxaria minha orelha. Então, quero, ainda que de forma leve e humorada, mas realmente gostaria de pedir perdão pelo nosso atraso involuntário. Bom, o Eduardo Faia já falou, o Gilson também falou muito bem, já em nome de alguns dos problemas que nós temos no Brasil. E a Abrigue hoje busca a inspiração justamente do modelo português de regulamentação de defesa de interesses, a lei do lobby, né, como o Faia também já antecipou. Levamos, inclusive, tão logo os senhores publicaram oficialmente a legislação, ela foi sancionada, nós levamos ao relator no Brasil E, olha, esse é um modelo muito interessante para nós seguirmos. Nós já temos uma legislação aprovada no Chile, tem uma pequena diferença em relação à legislação de vocês, onde vocês estão um pouco mais completos que a do Chile, e tem alguns detalhes que nós vamos discutir, porque cada país tem suas peculiaridades, e a legislação do lobby ela tem que estimular as pessoas a sair das sombras e serem transparentes com as comunidades onde elas estão representando interesses. Né? E isso a legislação de vocês fez muito bem e vai nos inspirar. E, novamente, então, agradeço o espaço, o tempo. E, enfim, Portugal é nossa terra-mãe. Então, o que vocês fazem aqui repercute, tenho certeza, de forma muito contundente para a gente. O que o Gilson fala é muito verdade. A gente tem uma distância muito grande entre a base hoje de representação democrática, que são os municípios, os vereadores, e o poder central. Né? E durante décadas e décadas a gente vem lutando cada vez. A reforma tributária, em tese, seria um avanço, mas, como também foi dito aqui, acabou tirando um pouco de... um pouco não, muito dos recursos que são gerados no município. E que, ao invés de ficar lá, vão para o poder central para depois voltarem, né, Gilson, em condições não muito justas. Mas essa é uma batalha, isso é normal dentro da democracia, a gente vai continuar discutindo, vai continuar evoluindo como nação. O importante é que nós tenhamos sempre a democracia pujante, com seus defeitos, para o bem e para o mal. Não existe regime perfeito, existe a busca constante do melhor regime, e, sem dúvida, a democracia faz parte disso. Então, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço dos senhores.
Muito obrigado. Nós também estamos muito gratos por terem-nos feito este convite e para poderem participar aqui e partilhar as vossas experiências com os nossos grupos parlamentares e com os nossos deputados. Naturalmente, nós estamos sempre, e o Parlamento Português está sempre aberto a outras questões ou outras necessidades que tenham de partilhas de informação ou partilhas de experiências. Certamente que as senhoras e senhores deputados também terão a mesma receptividade para, caso necessitem, poder prestar esclarecimentos adicionais. Da minha parte, em nome da Comissão, agradeço muito a vossa presença aqui e manteremos-nos em contacto naquilo que também for os interesses de ambas as instituições. Muito obrigado.
Trânsito, nós tivemos um problema com o trânsito na cidade, nós temos os policiais de trânsito, nós temos o DENIT, que é um departamento de estradas,
Secretária da Educação lá?
8 anos.
8 anos.
A gente tem vaga, ó, essa aqui é vereadora também, eleita lá na nossa cidade.
Muito bem.
Foi presidente da empresa.
Vamos tirar uma foto da nossa escadaria principal.